Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do ano de 2016 da Raia Drogasil. O áudio dessa conferência está sendo transmitida simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcelo Pousada, diretor-presidente, Eugênio Gisagotti, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2016 da Rádio Brasil. O senhor vai apresentar os resultados e eu entro logo depois para poder falar um pouco de 2016 e também poder falar um pouco do que se espera de 2017. Por favor, Eugênio.
Senhores, bom dia. Bem-vindos ao nosso conference call que encerra aí o ano de 2016. E que foi um ano excepcional aí para a companhia, foi um ano aí de muitas conquistas, e a gente resume aqui os principais números. Fechamos aí o período com 1.420 lojas de operação, abrimos 212 lojas, um pouco acima do guidance de 200, e encerramos 27 lojas. A receita bruta consolidada atingiu 11,8 bi, um crescimento de 25,5% com 14% das mesmas lojas aí olhando no varejo. A margem bruta chegou a 29,6%, um crescimento aí de 0,6 ponto percentual, muito empurrado aí para a questão dos ganhos inflacionários sobre os estoques. Atingimos um EBITDA recorde de 988 milhões, com uma margem de 8,4% e uma expansão de 0,5 ponto percentual. O lucro líquido ajustado chegou a 499 milhões, uma margem de 4,2% e um incremento de 27,6%. E esse foi o quarto ano seguido de geração positiva de fluxo de caixa livre, que totalizou 35 milhões, mas quando a gente olha o consumo de caixa total, depois de dividendos, depois aí de juros, ele foi um consumo de 107 milhões ao longo do ano. Na página 4, a gente consegue colocar o ano em perspectiva aí e olhar ele à luz aí do nosso histórico. Eu acho que a mensagem que fica aqui é a capacidade que a companhia tem de crescer de uma forma acelerada e com forte criação de valor. A capacidade que a gente tem de compound. Então, se a gente olha aí em 2007, quando essa empresa fez o IPO aí contra o Brasil, a gente tinha na época 1.800 de faturamento, Raia mais Drogasil. A gente agregou 10 bi até 2016. De um ano para o outro, aqui, de 15 para 16, a gente agregou 2,4 bi. Isso é mais do tamanho da quarta maior rede de drogarias do Brasil. E o número de lojas aí, desde a fusão aí, que foi de 778 para 1.420, quase chegando perto aí de dobrar. E todo esse crescimento, pela alta qualidade dele, pelo alto retorno marginal que a gente obtém, ele acontece com expansão de margem, expansão aí bastante marcante, né? A gente atingiu 8,4% de margem de EBITDA E a gente vê, quando a gente olhava a empresa aí, 2010, 2011, tinha algo como 6%. Então, realmente, um salto de patamar, mantendo ainda um grande potencial aí de maturação pela frente, que acho que no futuro pode elevar esse número ainda mais. Tá? A página seguinte, que é a página 5, a visão da companhia é liderar a consolidação do mercado de drogarias no Brasil. E a gente vem fazendo isso com muita consistência. Esse foi um ano de ganho recorde de market share. Se for a média do ano, o nosso share avançou 1%, um ponto percentual. Então isso é muita coisa, tá? A gente tem apenas, tem menos de 2% das drogarias brasileiras, mas tem já mais de 11% de share médio no ano, tá? O share final do ano, em 4,3, chega praticamente 12%, né? E a gente vê, quando a gente compara com os outros top 5, com o número 2 a número 4, claro que você tem duas companhias, claro que só que não desempenham uniforme entre eles, mas a gente vê que de 2012 e 13, onde existiam 21% do mercado, hoje existem 16%. Claro que tem uma companhia aí no meio em convulsão que contribui muito aí para essa queda, mas acho que a gente conseguiu descolar muito aí nesses anos dos nossos principais concorrentes. Isso é verdade em crescimento de share, e como você vê aqui na direita, é verdade também em crescimento de venda média por loja. E aí, num cenário de despesa fixa, essa venda média maior, ela nos dá uma diminuição de despesa que nenhum concorrente hoje consegue ter. E se a gente faz o seguinte aí, olhar o que a gente conseguiu aí realizar desde a fusão, acho que todo mundo lembra das dores do parto aí nos anos iniciais aí, 2012, 2013, não foram anos fáceis aí sob nenhum aspecto, mas a partir do momento que a gente conseguiu botar aí o carro no trilho, conseguiu usufruir os benefícios da combinação de raios do Brasil, a gente transformou a companhia. O número de lojas avançou 82,5%, funcionários 67,5%, né, quer dizer, menos que o número de lojas, e muito menos que o crescimento de receita de 450%. O EBITDA, ele cresceu 236%, ganhou mais 2 pontos percentuais, e o ROIC saltou de 12,7% para 21,5%, um ganho de 8,8%, sendo que a gente ainda tem o mesmo potencial de maturação que tinha lá atrás. E por fim, página 7, começa agora no detalhe do ano. Tá? Então a gente abriu 212 lojas, como eu mencionei. O bacana da história é que a gente conseguiu fazer um crescimento muito linear ao longo do ano. 46% das lojas foram abertas no primeiro semestre. Isso é fruto, primeiro, acho que de um processo interno muito mais consistente, uma execução muito mais precisa aí de todo o time envolvido, não só na expansão, mas em botar as lojas de pé, que é praticamente toda a companhia. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar com um pool de contratos bem maior do que a gente trabalhava no passado. Então, na hora que alguma loja encrenca, a gente consegue ainda se movimentar, puxar alguma outra loja e manter esse ritmo e matando aquela loucura que era dezembro. Então, acho que a palavra-chave aqui desse crescimento é sustentável. O guidance era 200, então a gente cedeu ele um pouquinho. Acho que dá para olhar quase como a margem de erro, quando a gente fala 200 lojas, um pouquinho a mais ou a menos de velocidade de legalização pode dar 190 e pode dar 210. Então, mas ficamos no lado de cima, isso é bom. E aí a gente fechou 7 lojas no ano. Esse é o número atípico. Eu diria que desse fechamento aí, 17 são business usual. Então, acho que o número que a gente pode olhar aí para frente é dessa magnitude. 10 encerramentos, eles tiveram caráter pontual. Foram duas reestruturações que a gente fez. A gente fez uma reestruturação de portfólio em Goiânia. Vocês lembram que em 2013 a gente adquiriu a Santa Marta. Foram, né, acho que 24 ou 25 lojas. A gente ganhou muito share em Goiânia, abençoou muito Goiânia. Só que hoje a gente percebe que algumas vizinhanças de Goiânia a gente já gerou na dose. Então a gente teve a oportunidade de fazer alguns encerramentos, fechar 6 lojas aí no ano que eram da Santa Marta, que eram lojas adquiridas. Tá? E com isso a gente conseguiu transferir venda para as lojas remanescentes e a gente otimizou essa operação. Então foi bem-vindo esse fechamento. E Farmazil, na hora que a gente conclui o piloto, na hora que a gente vai começar um crescimento orgânico e decide começar esse crescimento orgânico focado em São Paulo, a gente não viu sentido em manter a operação de algumas lojas espalhadas pelo Brasil. A gente tinha loja em Maringá, de Maringá, Belo Horizonte, passando por Goiânia, Rio de Janeiro, e o que a gente fez? A gente encerrou aqui 4 lojas, né? O número está até um pouco maior que esse, mas algumas lojas foram migradas, a gente volta para a Droga Raia, Droga Brasil, né? E agora a gente está com farmácia só no estado de São Paulo e a gente consegue operar, vocês conseguem deixar a atenção toda aqui para a gente começar a crescer. Já deixei para nós no ano passado, a gente ainda não tem gás antes desse ano, mas a ideia é ir acelerando os passos. Então, se foi 3 no ano passado, esse ano vai ser mais que isso, no ano que vem, indo bem, tem que ser mais ainda, até que daqui, sei lá, 3 anos, 4 anos, a gente começa, de repente, a ter um número bastante importante de aberturas sendo efetuadas. E aí, quando a gente olha o portfólio de loja, é um dos portfólios mais verdes aí, acho que é mais verde desde 2013, 34,7% de lojas ainda em maturação. Tá? Página 8, aqui a gente vê a nossa presença geográfica, né? E aqui, embora, claro, São Paulo é e sempre será o grande mercado da companhia, a gente abriu mais de 100 lojas em São Paulo, a gente tem hoje 819 lojas assim no estado, mas a gente já vê o nosso mercado dando muita importância. A gente tem 98 lojas em operação no Nordeste, esse número ainda vai crescer de uma forma bastante importante. A gente tem 137 lojas operando no Sul, a gente tem mais 100 lojas no Rio, a gente tem mais de 140 lojas no Centro-Oeste. Então, assim, sim, tem uma preponderância em São Paulo, mas a Rádio Brasil tem que ser encarada como empresa realmente nacional. E nesse ano a gente tem um objetivo aí, já estamos trabalhando para isso, de entrar em 3 novos estados onde a gente ainda não está presente, além de reforçar a presença em todos esses estados. A gente teve um quarto tri de market share aí muito forte, o share comparável, que é aquele que a gente tira os novos informantes da base. Então, o crescimento é o número aí real, o crescimento mensurável aí, foi de 2,2. A gente chegou a 12,5. Se a gente olhar o share real aí com novos informantes, ele é considerado 11,8%. Então, nós estamos falando já saltou aí já do 11 para o 12. Esse foi um ano de recorde aí de grande share e mais ainda no 4-3. A gente ganhou 3 pontos de share em São Paulo no 4-3. Esse é um número muito forte. Isso é uma combinação de algumas coisas. É uma combinação, primeiro, de uma expansão muito vigorosa, né? Como eu falei, abrimos mais 100 lojas no ano. Então, isso tem um impacto importante aí. Tem mais, sei lá, quantas lojas em maturação aí que também ajudam, tá? Mas a gente também viu aí concorrentes bambeando aí aqui em São Paulo. Então, a gente viu o Onofre fechando muita loja, a gente viu o Droga Verde quase desaparecer, que são concorrentes aí de porte médio que, de alguma forma, afetam o mercado. Então, acho que isso ajudou a gente aí a ter esse avanço, mas o principal é a consistência da detecção das lojas maduras, é o crescimento de mais de 100 lojas por ano e a maturação de várias outras lojas dos três. A gente no Sudeste salta de 6,9 para 8, Centro-Oeste, que inclui Tocantins aqui, a gente vai de 12,9 para 13,7, no Sul a gente também ganha um ponto, de 5,5 para 6,5, e dobrando o Nordeste, de 2,7 para 5,4. Esse é o Nordeste e ainda vai crescer muito. Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de pelo menos conseguir um número no médio prazo parecido aí de share com o Centro-Oeste do Tocantins, uma coisa assim. Que é não é São Paulo, mas é talvez o segundo maior nível de adensamento que a gente possa conseguir. A gente olhar o plano de expansão que tem no Nordeste, a gente olhar como essa operação ainda é verde, só Bahia amadureceu. Pernambuco começa a amadurecer, se ganhar em maio desse ano. Então, a gente ainda tem muita coisa aqui pela frente e a gente está muito animado com a expansão como um todo, mas o Nordeste em especial. Tá? Página 9, a receita bruta aí de 11,800 que a gente fez no ano, 11,5 foi Raia do Brasil, 356 foi Forbio. Então, quando a gente olha a Raia do Brasil no ano, o crescimento foi 24,2%, e no TRI, 23,3%. E a Forbio cresceu aí, assustadores, 92,1% no ano e 81,4% no trimestre. O que está acontecendo é que a hora que a Raia do Brasil se associou à Forbio, recapitalizou a empresa, a Forbio conseguiu pegar todo um potencial que estava reprimido pelo endividamento, pela falta de estoque, pela limitação de crédito, conseguiu transformar isso em criação de valor. Então a gente está muito feliz com a aquisição, os números são muito acima de qualquer projeção, e quando a gente compara do lucro líquido, o efeito da opção que a gente tem para comprar os 45% de remanescência lá na frente, ele também sobe porque o valor da empresa subiu. E aí, falando aí do mix de venda, assim, é fácil resumir aqui, medicamentos de uma forma muito forte, quase linear, ou seja, genérico, marca, né? Tudo na faixa de 24% a 25% no ano, e 24% a 26,8% assim, no trimestre. Então, mostra a resiliência da categoria, mostra o impacto de trabalhar com supply chain super alinhado, com baixíssima falta e tudo mais. E a gente vê a perfumaria andando um passo atrás. É difícil dizer que 22 no ano não seja um número bom também. Eu acho que é um número bom. O 4% é um número um pouco mais difícil, 17,6. Tem aqui uma questão sazonal forte. O pico dos desliques do ano passado, ele começou em dezembro. A gente teve também um verão no passado muito seco, né, e muito quente, que ajudou também. E tem alguma dificuldade em algumas categorias mais básicas aí, às vezes de migração de canal, às vezes de trade-down. Mas o que acontece é o oposto do mundo espera. As categorias de valor agregado, como skincare, como hair, etc., vão brilhantemente bem. As categorias mais massivas, essas são mais desafiadoras. Mas, de novo, o número é bom, e na comparação com a meta da empresa, fica um pouco abaixo. Página 10, do crescimento aí de 23,3 do TRI, a gente conseguiu 13,2 nas mesmas lojas e 8,1 nas maduras, com esse calendário aí de 0,3 positivo. Página 11, a gente conseguiu fazer um ganho de margem bruta de 70 bits, basicamente impulsionado aí pela pré-alta, tá? E no TRI um ganho de 0,1, foi de 27 para 28,8. E conseguimos manter um ciclo de caixa flat, que até diminuiu 0,2 dias, né, nesse 4,3 contra o mesmo período do ano passado. Então, a gente abaixou muito o ciclo de caixa nos últimos anos e conseguiu manter o ciclo linear esse ano, que a gente acha que é um número muito bom. A gente está bastante feliz aqui com esse aspecto da operação. Vamos falar um pouco de despesas. Quando a gente olha aí o ano, a despesa foi de 21 para 21,3. Não é um mau número se a gente olhar o nível de inflação que a gente teve no ano passado, tá? Essa diferença aí foi toda na despesa de vendas. A despesa administrativa, ela ficou flat. Ela até seria diluída, não fosse algumas pressões pontuais agora no trimestre. Então, quando a gente olha o 4,3, a gente tem um cenário muito bom de despesa de vendas, que baixou de 19,187. Menos 0,4, manteve o patamar aí dos 2,3 anteriores, e o que gerou esse 0,4 foi, em primeiro lugar, um ganho de 0,6 em lojas novas. Por quê? Porque a gente abriu lojas mais linearmente, teve menos despesa pré-operacional, portanto, nesse período que a gente teve no ano passado, e as lojas que a gente abriu no primeiro semestre já estão gerando uma margem de contribuição positiva, a ponto até de ter pago essa pressão de despesa. Enquanto no ano passado, com um plano todo concentrado no final do ano, a gente tinha uma pressão gritante aí, negativa das lojas novas. Então, 0,6 é isso. Forbio, o crescimento dela no mix também é mais 0,1, então melhorou 0,7, e aí a gente tem pressões 0,1 de marketing, que é uma escolha aí, de fazer investimento em alguns mercados, mídia, pressão de aluguel 0,1, e aqui é frustrante porque a gente perde todo o esforço brutal de renegociações de contratos que a gente fez muito bem, na hora que o GPM descola, ninguém segura. Então, as renegociações, no fundo, elas estão impedindo uma pressão maior. Agora, a gente acha que no ano que vem, quando o GPM começa a voltar, sobretudo aí no segundo semestre, acho que a gente vai começar a ver boas notícias aí. E aí a gente tem esse pico também de encerramento de lojas aí de 0,1 aqui pressionando. Então, no final, 0,4. E na despesa administrativa, uma pressão de 0,3 e aí uma pressão totalmente pontual, tá? Por ter sido um ano muito bom, a gente tem um provisionamento PR bastante maior, então 0,2 maior. Parte é o provisionamento normal aí relativo ao ano, mas tem uma parte que é o efeito da valorização das ações sobre as ações já outorgadas em anos anteriores aí no programa. Então, pela regra contábil, o programa não serve, o custo de uma outorga não acontece 100% quando ela é feita. Tem uma certa atualização pelo prestação. Então, a ação valoriza, a outorga anteriores acaba afetando. Então, esse ano aqui, a gente até chegou a ter que revalidar a remissão da administração em função dessa valorização acionária. Então, é uma má notícia vinda de uma boa notícia, no fundo, isso é 0,2. E aí a gente teve, sobretudo em novembro, um pico de contingências trabalhistas que levou em 0,1. Aqui parece pontual, a gente acha que eles fizeram volta, mas é menos claro do que no caso aqui do PPR. Tá? Então, no final das contas, a despesa trimestral foi de 21,4 para 20,5. E o nosso MDA, que foi de 7,4 no TRI, 0,1 melhor do que no ano passado, já que na página seguinte, aqui na página 13, estruturalmente, se tirar essa questão pontual, acho que ele estaria aí algo como 7,6, 7,7, alguma coisa dessa magnitude. Tá? O crescimento de dívida foi de 1,000 pontos no ano, né? Foi de 0,1 no trimestre. Se a gente olhar o nosso número consolidado aí, mas considerar apenas as lojas que já existiam de 1 de dezembro de 2015 e a elas atribuir toda a despesa administrativa, toda a despesa logística, a gente teria 11,4 bi de receita bruta, né? Então, teria 0,4 a menos, né? Que são as lojas abertas ao longo do período, teria aí 1,17 de EBITDA e uma margem de 8,9. Então, mesmo mais brando, o crescimento pressiona resultados aqui no dia. Agora, o paradoxo é que se a gente olhar no quarto CRI, as lojas novas ajudaram 3 milhões de reais de EBITDA. Imagem ainda dilutivo, mas a gente abriu muita loja no semestre que teve tempo de ultrapassar o break-even, de gerar uma contribuição positiva e de mais do que pagar as lojas no segundo semestre. Tá? Quando a gente olha a raiva do Brasil, aí só o varejo, o EBITDA foi de 8,5, 970 milhões de reais, tá? Com 702 de EBIT e uma margem EBIT de 101. Já a Forbio, fiz um ano aqui estratosférico, 17 milhões de EBITDA com a margem de 4,8. Tá? O EBIT é quase igual ao EBITDA aqui, que mal tem depreciação, o CAPEX é quase nulo, e a margem EBIT é 4,8. Então, acho que a aquisição está fora de qualquer compensação, os números são melhores, a gente mais imaginou que fosse. Tá? E aí, quando a gente vê o lucro líquido, aqui a gente tem algumas pressões. Não no ano ele ficou flat, mas o estado, mas aqui no TRI, a gente perdeu 1 ponto de margem líquida. O que acontece? 0,1 de R, isso é normal, se tem mais EBITDA, vai pagar mais R, mas tem aqui 0,4 financeiro. Desse 0,4 financeiro, 0,1 é da operação, um pouco mais de juros mesmo, 0,3 é Forbio. E aqui é importante relembrar como é que é o tratamento contábil. A gente consolida a Forbio, como tem opção cruzada, é como se a Forbio já fosse da Raia do Brasil, e o valor da opção que vai ser pago daqui a 4 anos, na hora que a gente adquirir de fato a Forbio, ela reflete uma expectativa de rentabilidade. Na medida em que a expectativa de rentabilidade aumenta, isso é um ajuste que é feito como se fosse uma despesa financeira. Tá? Então, a gente pode gostar ou não, mas são regras contábeis. Tá? Eu particularmente sou muito fã delas às vezes. Mas é assim que funciona, então tem um pontual aqui grande da Forbio aqui de zero, tem um total de 0,3, tá? Do qual acho que 0,1 é a alocação normal, 0,2 é um aumento pontual na hora que a gente fez uma reavaliação dela e todo ano a gente vai reavaliar. Então se ela manter a performance esperada, você não tem mais nenhum grande impacto. Se ela melhorar Você vai ter mais impacto, se ela piorar, aí volta aquela coisa. E a gente teve também no TRI despesas não recorrentes de 7,7 milhões. Tá? O principal número aqui são despesas de rescisões relacionadas à recuperação do plano de carreira. A gente mexeu em toda a nossa grade aí de salários e posições, e a gente, para acelerar a transição para a perspectiva nova, a gente tem 7,7 milhões de rescisões, que diz respeito a quarto TRI e primeiro TRI de 2016, mas já está tudo provisionado aqui. Da mesma forma, essa restauração de portfólio de lojas por Santa Marta e Farmazil, como eu falei, ela não é recorrente, ela é bem específica, ela gera uma baixa de ativos de 3,9 milhões. A gente vai ter a mudança do plano de fidelidade da Raia, que a gente vai estar em um formato de pontos, com outro formato, e isso tem um custo de transição aqui, para suavizar essa transição também, de 3,8. E aí, por fim, a gente tem aqui 7,8 positivo de recuperações desses anteriores, praticamente tudo aqui de ordem tributária. Então, no final, o efeito líquido aí foi de 7,7 milhões. E se a gente olhar aí um ano de quase um bi de EBITDA, é um número expressivo. Página 16, falar de geração de caixa, né? Como eu falei, isso foi 4 anos seguidos de fluxo caixa livre positivo. Geramos aqui 35 milhões praticamente de fluxo caixa livre. As operações geraram 524 milhões, e dos quais 489 foram reinvestidos na operação, basicamente no crescimento de lojas, manutenção de lojas, reforma de loja, CDs, logística, tecnologia e infraestrutura. Só que aí quando a gente olha o fluxo de caixa total, depois de pagar 153 de JTP para o governo, mais 27, que é o imposto retido sobre ele, né? Então nós estamos falando de 180 milhões aí no total de JTP, 42 de despesa financeira, parcialmente compensado por um FGV de 80, isso gera um consumo de caixa de 107 milhões. Agora, a nossa dívida líquida, ela é 0,1 é débito de dados no trimestre, então são números muito bons. E aí, falando de ROIC, esse foi mais um ano de avanço. O nosso ROIC chegou ali a 21,5% no exercício. A gente saiu de 12,8% em 2012, até menos em 2011, né, uma fusão, né? Nesse ano, a gente ganhou 2,1%, de 19,4% para 21,5%. E aí, um número que não está aqui, mas que é interessante observar, a Raia Drogasil, Brasil, só o varejo, entrega um ROIC de 21,3%, e a Forbil entrega um ROIC de 37,3%. Então, claro que a Raia Drogasil tem feito uma maturação de todas as lojas amadurecidas, o ROIC está provavelmente similar ao que o da Forbil, mas ilustra o fato que, mesmo com menos margem, a Forbil tem uma eficiência de capital brutal, com quase 100 capex, com menor capital de giro, que torna aí o negócio de margem apertada, mas de retornos atraentes. E aí, por fim, antes aqui de devolver para o Marcílio, acho que a gente, quando olha a nossa ação, o desempenho é muito legal. Se a gente olhar desde a IPO, enquanto o mercado cresceu 11%, a gente cresceu aqui, 1090, a gente foi de 100 para 1093, né? O retorno total acionista nesse ano, entre valorização acionária e distribuições, foi 74,1%. Né? Quem comprou ações no IPO do Brasil está tendo um retorno médio anual de 29,1%. Quem investiu no IPO da Raia está tendo um retorno médio anual de 34,5%. Números bastante acima até de retorno esperado de private equity. E ela passou a ter uma liquidez média aí de 67 milhões de reais. Então, com isso, eu passo a bola agora para o Marcílio para fazer as considerações dele e depois nós vamos para a pergunta e resposta. Obrigado.
Tá, obrigado, Gênio. Acho que é muito orgulho do resultado e não tem alguns pontos que eu queria expressar para quem conquistou em 2016. Tá? Vamos para a página 18. Acho que o primeiro ponto que o Gênio falou bem que é o crescimento orgânico. Abrimos 212 olhos. No varejo, principalmente no Brasil, a gente ouve muita história de voo de galinha. Né? O cara abre e fecha. Fala que vai montar, vai conquistar o mundo, os homens têm ordem e não consegue manter uma estabilidade nesse processo. A gente conseguiu fazer isso nesse ano, já tem, acho que, 6 trimestres, a gente abre média de 40, 50 lojas todo trimestre, subiria muito bem, acertamos todos os processos, não é o processo de uma pessoa só, é o processo da empresa inteira, a empresa se movimenta para ajudar a abrir loja bem.
Quando eu falava de loja, porque a loja a gente monitora semanalmente o resultado das vendas lojas. Então, isso está dentro da companhia, com certeza vão aumentar as vendas lojas ano que vem. A segunda conquista de 2016 é esse foco de execução que nós temos, que já está na empresa, essa eficiência em fazer melhor, né? O que tem que fazer melhor, tem duas coisas no nosso varejo que são muito importantes. A primeira é a perda de ciclo de caixa, estocar o tempo. É muito difícil operar isso no varejo farmacêutico. Nós batemos os melhores números do ano, o ano inteiro, tanto em estocar como empresa, e como entender o ciclo de caixa para pegar benefícios do negócio. O segundo processo muito importante é o processo de RH. Ele melhorou o ano inteiro também, redução de turnover, reestruturando o plano de carreira, entrando com o Irani, revendo os caras nas lojas, tudo isso no ano inteiro. Esses dois índices, esses dois processos, grandes processos, ajudou a gente a bater o recorde de satisfação dos clientes, dos consumidores, nosso famoso atendômetro, está criando o melhor número da história da companhia. Esses dois grandes temas aqui ajudaram muito no resultado financeiro da companhia e ajudam a gente no futuro também. O que a gente fez bem também, eu acho, em 2016? A gente tem certeza que novos formatos são importantes para consolidar o negócio, o mercado farmacêutico do país. Então, se abriu uma big store na Paulista, uma loja muito boa, que vende super bem. Estamos entendendo esse modelo para poder abrir mais lojas desse modelo para a gente no futuro. Estamos revendo o modelo de loja super luxo, que a gente chama. Com certeza a companhia tem os 200 melhores pontos do Brasil, que atinge um cliente muito especial, como revendo essas lojas. Nós validamos o formato Farmazil, um formato para trazer uma venda marginal para a gente no futuro, podemos começar a abrir um pouquinho mais de loja agora. E finalizamos uma mudança na identidade da rede Drogasil. Se não mexia na Drogasil desde 2004, vai começar a mexer agora, validamos duas lojas já, estamos preparados para fazer o rolado no ano que vem. Então, tudo isso ainda com essa a pré-alta. No varejo, é muito importante, quando aparece uma oportunidade, você amarrar ela com força e tentar fazer o melhor possível as comunidades para o seu resultado. Tá? Então, o ano trouxe essa pré-alta de 12% de medicamentos, nós se preparamos bem para ela, compramos e comprar, mas o melhor foi poder usar essa pré-alta, não só para melhorar o nosso resultado, mas para poder defender e atacar o market share, mercado a mercado. Isso é muito bom também. Na próxima página, eu coloco o desafio que está de 2017, né? Eu acho que nós montamos um plano estratégico no começo de 2014 e continuamos seguindo ele, foco naquele plano estratégico. Então, é a expansão orgânica, são 200 lojas esse ano, novos formatos para fazer o rollout da Big Store, fazer o rollout da Farmazil, fazer o rollout do Drogasil, pensar em super luxo, gestão de categorias que a gente compra, nós vamos cada vez com mais força em beleza. Acho que tem novidade aí para a nível maquiagem do ano, que vai trazer mais valor para esse negócio, para dar uma experiência melhor para o cliente do negócio. E vamos começar a entender melhor o software de pricing, nós estamos estudando e como ele começa a ajudar a gente para gerir melhor o pricing por mercados e por loja. Mas o mais importante do nosso plano estratégico é que o ano que vem a gente faz um rollout completo do nosso novo plano de fidelidade que a gente desenvolveu junto com a Derrame. A Derrame, como vocês sabem, é aquela empresa que ajudou o Tespa há 20 anos atrás a revolucionar o mercado de varejo de UK. A gente vem com uma novidade muito grande para o mercado aqui para melhorar tanto a aderência e tratamento como fazer fidelizar esse cliente no nosso dia a dia. O segundo foco nosso é continuar a expandir o mercado, né? Eu acho que para expandir o mercado, o nome desse jogo é resiliência, né? A empresa abre os mercados com a mesma qualidade que ela tem no mercado nativo dela, que é São Paulo, e fica lá olhando os concorrentes. Acho que os concorrentes estão endividados, tem sempre algum problema, mudança de formato, tudo. A hora que a gente vê uma possibilidade de crescer, a gente cresce com muita força na fraqueza do concorrente, e aí a gente vai bem, acho que vai ter esse ano para fazer isso ainda, fazer muito bem isso no Nordeste, com a fraqueza do concorrente, fazer muito bem isso no Centro-Oeste esse ano, deve acontecer com a gente nesse ano também, porque 2017 deve ser um ano ainda bem desafiador macroeconômico para todo mundo, para o nosso balanço forte, podemos sentir menos isso. As despesas, estamos buscando fazer essas despesas, a gente
energia, aluguel, transporte, a queda da inflação, tudo isso vai nos ajudar muito. A gente fez, finalizou a formação do nosso maior CD aqui, estamos com a Falcone na área de logística para melhorar os índices. Então deve ter uma diminuição de despesa durante um ano. Não vai ser agora, mas a gente acha que sim, tem um ganho possível para entrar em 2018 melhor nesse tema, que é o tema que a gente sempre tem dificuldade, principalmente numa companhia que cresce tanto. E o grande tema nosso do ano vai ser realmente a definição, a clareza de começar a engajar, a disseminar a nossa cultura. Acho que depois de 5 anos da fusão, a gente fechou um ciclo importante, que é o ciclo de integração, de atacar o mercado, de criar um bom plano estratégico para o futuro. E passamos o ano de 2016 inteiro tentando entender por que, que essa companhia tem tanta coisa boa, tem tanta, desde a fundação do nosso negócio, nas duas marcas. Né? Já sabemos isso, conhecemos isso bem e vamos engajar todo mundo num propósito bem inspiracional que tem muito a ver de cuidar das pessoas em todos os momentos da vida. Vamos fazer isso muito bem, começamos a fazer isso com muita força a partir de março. Tenho certeza que uma empresa com um propósito claro, uma cultura clara, ela tem uma barreira, uma força para continuar crescendo nos próximos 100 anos, como vimos até agora. Hora que podemos ir a perguntas e respostas, foi eu, Gina, aqui do Produção de Cinco. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Gênio, Marcinho. Obrigado pela minha pergunta. A minha primeira pergunta vem na linha de série. Né? O Gênio comentou que a pressão pré-operacional, né, menor nesse período deu uma ajudada, mas também quando a gente olha o número de funcionários por loja, ele caiu um pouquinho. Né? Se a gente pega a média do terceiro tri, a gente estava mais ou menos 21 funcionários e hoje a gente está em 20 por loja. Né? Eu queria entender um pouquinho o que tem sido feito, né, nessa questão de headcount por loja, né, para entender se a gente tem mais algum ganho de selling expenses aqui que a gente não esteja vendo nesse momento. Obrigado.
Joseph, bom dia, obrigado aí pela pergunta. A gente, de fato, tem toda uma atenção especial aí na despesa de pessoal. É a grande despesa da companhia, é um número que, se a gente consegue assistir nele, você ganha um ano, se você escolhe nele, você faz um ano, simples assim. E a gente tem buscado muita eficiência aí na loja. Então, a gente tem melhorado processos com plataformas, a gente tem feito uma série de coisas. E sim, a gente conseguiu aí, com o algoritmo de staffing, reduzir um pouco o quadro por loja, mas isso está compensando um custo médio maior, porque na hora que o turnover cai, você acaba tendo um custo médio maior, as pessoas ficam mais tempo, acabam chegando às vezes em faixas maiores aí dentro de cada função. Você tem alguns mercados, algumas pressões pontuais de salário, de farmacêutico, coisa e tal. Então, acho que assim, essa racionalização, que é feita com muito cuidado, com muita responsabilidade, para não perder o pulso, tanto que o atendômetro, apesar disso estar no nível recorde, ela é necessária. Assim, eu acho que não é nem ataque, é que é defesa. É para a gente não escorregar as coisas pessoal.
Eu acho que, Júlio, a partir do momento que a gente foi melhorando todo o processo de RH, também treinamento, receber bem os funcionários, a gente pode começar a avançar mais e fazer, cobrar uma produtividade melhor da loja. Esse foi o nosso foco nos outros 2 anos e vamos estar cobrando isso com força daqui para frente. As pessoas vão crescer com a gente e vão também gerar mais produtividade para a gente. Vai começar a aparecer provavelmente a partir de 2017, 2018.
Perfeito, obrigado. Sim, posso entender um pouquinho melhor a questão da Forbill, né? A gente tem a reavaliação para a compra do restante do ativo. Só para entender a dinâmica ao longo do ano, né, dessa provisão aqui, né? Você começa a funcionar todo trimestre, você vai revisitar a premissa do seu modelo, né, para pegar aquela média dos EBITDAs, ou é uma vez por ano? Só para entender como é que vai ser essa dinâmica da despesa financeira aqui no curto prazo. Obrigado.
Tá, José. Então, só primeiro, retomando o tratamento contábil. Como tem opção cruzada, a gente assume que a Fabio é 100% nossa, então está lá plenamente consolidada, e que a gente tem uma dívida com a Dequina. Então essa dívida, ela também está sendo contabilizada, o valor está sendo contabilizado como despesa financeira. Então, se nada mudar, você tem uma despesa financeira aí, pingando aí, acho que foi 0,1 normal no TRI, pingando continuamente. A reavaliação não é uma coisa que dá para fazer todo o TRI, porque você tem algum laudo desenvolvido para fazer, você começa a gerar muita volatilidade. O TRI foi bom, você sobe, se foi ruim, você desce. Então é improvável que a gente faça essa avaliação trimestralmente, porque você tem volatilidade, é um negócio de margem mais apertada, a margem oscila mais do que o nosso negócio, entendeu? O próprio quarto TRI é mais, a sua um pouco menor. Então, acho que a gente não consegue ter objetividade para fazer isso trimestralmente. A gente tem que ver o ano, reprojetar para frente e fazendo o nosso. Esse ano foi o maior salto. Então, eu ficaria muito feliz se eu tiver um impacto desse novo ano que vem.
Tomara que venha,
porque quer dizer que teve um salto de novo. Mas acho que é improvável. Acho que as oscilações vão ser muito menores a partir de agora.
Muito obrigado, gente.
Valeu.
O senhor Thiago Macruz, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Estão me ouvindo?
Sim.
Uma pergunta com relação ao capital de giro. A gente viu um aumento agora no quarto TRI, na linha de estoque, que foi 100% financiado pelo fornecedor. Até essa, o net-net disso até foi favorável a vocês. Uma vez que esse estoque seja consumido agora no começo do ano, dá para imaginar um upsizezinho de fluxo de caixa vindo de capital de giro em 2017? É algo que é razoável supor hoje? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, vocês mencionaram de forma bem enfática no release que tem espaço para diminuir despesa, né? Que é um dos objetivos de 2017. E aí fico aqui pensando que talvez isso, associado a, de repente, ganho de produtividade, a Transam avançando em gestão de categorias, e aí talvez dando um suporte para a margem bruta que deve, de fato, cair em 2017. Você acha que é muita maluquice imaginar margem EBITDA flat em 2017, pessoal? São as minhas duas perguntas. Obrigado.
Vamos lá, Thiago. Obrigado pela pergunta aí. Resposta objetiva, capital de giro. Não acho fácil cair. Acho difícil cair. A gente caiu 3 anos seguidos, entendeu? A gente agora foi praticamente flat, mas eu acho que o cenário flat é um bom cenário. Então, essa é uma dinâmica que ela não pode ser infinita, porque se você continua empurrando para cima o estoque com mais contas a pagar, você vai começar a criar CD novo só para armazenar estoque excessivo. Então, acho que chega até um certo ponto, a gente consegue levar isso, chega um ponto onde isso cria outras ineficiências no negócio. Então, o que nós temos que fazer agora é maximizar o yield desse estoque excessivo. Então, fazer com que a gente continue fazendo os negócios de maior retorno e abra mão para os negócios de menos retorno, entendeu? Então, tem todo um foco aí de gestão conjunta da área comercial com a área de supply chain para a gente maximizar esse yield. Então, se você quiser fazer com fralda, você não faz porque consome muito espaço e não rentabiliza espaço. Você tem que fazer com deals que realmente maximizem o lucro bruto por centímetro cúbico aí, disponível. Então, mas não acho que isso não possa melhorar não, para ser franco não. Pode melhorar lá na frente com maturação do negócio. Assim como tem uma alavancagem operacional que vai afetar a margem aqui de cima, 1,5 no dia que a empresa estiver fuga totalmente madura, também você tem um ganho de 6, 7 dias de caixa quando estiver totalmente maduro. Mas enquanto não der a maturação, isso não vai acontecer e eu acho muito difícil a operação evoluir. A gente não dá guidance de EBITDA, entendeu? É desafiador. Eu vou dizer o seguinte, se a gente empatar a margem, é uma vitória. E eu não acho trivial. Eu não acho possível de nenhuma, mas não acho trivial. Então, a gente sai de uma margem bruta pelo menos 0,5, hoje talvez até mais 0,6 ou 0,7 menor, também de precisão vai ser baixa. Nós vamos ter que ganhar margem bruta estrutural para pagar parte, que isso não vai pagar tudo, e você tem que diminuir despesa para pagar outra diferença. Não sei o que dá essa conta. Agora, de novo, mesmo que a margem caia, ela não vai cair porque 2017 vai ser ruim, ela vai cair porque 2017 foi excepcional. A gente tem que olhar aí o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Na verdade, interessa ao longo prazo. Então, a vida não necessariamente é uma linha reta, né? E todo esforço que a gente faz em missão de despesa é pensando que seja perene da companhia, que fique, tá?
Não é uma, vou diminuir as pessoas agora.
Represar a manutenção.
Não é nada disso, mas o negócio tem longo prazo. Se tem, está fazendo. Lógico que despesa é que nem unha, cresce todo dia. Né? Não cortar, 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 a gente faz isso em todo momento. É muito. Agora, quanto vai melhorar esse ano, não sei. Acho que 2018 começa a ter uma melhoria nisso. Se tiver nenhuma surpresa inflacionária de novo. A inflação é muito ruim para a despesa. E quando cai, ela ajuda.
E quando a empresa faz pirotecnia, a gente sabe como acaba, né?
Sim. É fácil falar.
Tá ótimo, pessoal. Se vocês me permitem, só mais uma pergunta. A gente tem tido alguns feedbacks de que o mercado de genérico está bem agressivo em preço, né? Que a competição está se dando muito por preços, tem muito provavelmente se acentuado, foi o caso em 2016, imagino que deva continuar em 2017. Queria entender se aí vocês percebem algum tipo de oportunidade, faz sentido o que eu acabei de dizer. Essa é a minha última pergunta, tá, pessoal? Obrigado pela resposta.
O Macruz está começando a ver os genéricos colando um pouco para cima, né? A gente passou aí 3, 4 anos já estagnado, até com leve declínio. A gente até agora já tem um efeito de base, porque São Paulo reduziu o semestre ano passado, então a margem bruta foi igual, mas o preço caiu. Então isso afetava até agora a evolução do genérico. O que a gente vê no genérico, em unidade, é um crescimento muito bom, mas a gente vê uma erosão maior de preço. A gente vê, às vezes, uma migração um pouco maior para genérico mais barato. Então, hoje, a Dohane dá recurso para a gente entender melhor essas movimentações aí de mix. Então, a gente tem algum atrito no genérico do lado da venda, mas a gente também tem os nossos fornecedores se matando lá na compra. Tem excesso de capacidade no mercado e a gente continua conseguindo bons dias. Então, o genérico continua sendo, entre mortos e feridos, salvaram-se todos aí. O genérico está sendo excelente negócio para a gente.
Obrigado, Eugênio. Obrigado,
Obrigado.
O senhor Guilherme Assis, da Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Marcelo. Bom dia, Eugênio. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria voltar nesse tema da margem bruta e do aumento de preço, né? Que assim, eu sei que vocês já discutiram bastante aqui, estão sendo, eu acho que até um pouco cautelosos aí. Em relação à dinâmica para esse ano, dado que 2016 realmente foi um ano excepcional. Mas, assim, a gente olhando, inclusive, essa questão do genérico que está sendo discutida aí, você poderia ter alguns ganhos para amenizar, né? Imaginar que a companhia vai perder todos esses 50, 60 bips de ganho me parece um pouco conservador, né? Olhando aí, que você tem, assim, você está vindo de um TRI, pelo menos, que você teve um efeito mix mais para positivo, né? E olhando aqui, se vocês puderem falar um pouquinho sobre a expectativa do aumento de preço para vocês, a gente está vendo mais inflação, né? Menos inflação também esse ano. Vocês não acham que, assim, assume todo a volta de 50, 60 bits, não parece muito conservador? A gente não poderia esperar alguma coisa no meio termo, talvez perder uns 30 bits aí? Você acha que isso é factível para 2017? Então, essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é em relação aos formatos, né? Vocês acabaram aí fechando a Farmagil fora de São Paulo. Queria saber aí, depois também da saída do Freitas, né, que no último Investor Day apresentou aí o formato, como é que está isso internamente, como é que está a perspectiva para o rollout aí para a Farmagil. Obrigado.
Bom, Guilherme, obrigado pelas perguntas. Em relação à margem bruta, a gente tem que separar alguns conceitos. Primeiro, o conceito de pré-alta. Pré-alta assim, é uma conta matemática. Aumento de preço vezes estoque de medicamento. Então, não tem nada que você possa fazer. Você pode ter um pouco mais de estoque, mas assim, você tem limites de capacidade de CD, de capacidade de compra e tudo mais. Então, assim, não tem como variar muito essa capacidade de compra. Mas, assim, a conta de pré-alta, bem ou mal, é estoque vezes aumento de preço. Então, se o aumento de preço foi 12, nesse ano o aumento de preço vai ser mais para 5, esse é o cheiro que a gente está tendo, você vai ter sim uma perda grande. Isso é uma coisa. Outra coisa é como é que a margem evolui para frente. O fato que você tem a margem, o fato é, uma coisa é a pré-alta, outra coisa é a margem estrutural. A gente, claro, vai procurar negociações, iniciativas de pricing que possam mitigar um pouco disso ali. Mas o grande pré-alta, ele não muda. E por fim,
Você fala, 12% no ano passado foi o aumento de PMC. A hora que todo o mercado teve mais gordura e que o cliente teve mais pressão, o cliente compara o preço, o varejo foi mais agressivo e parte. E quando a gente olha o efeito estrutural, parte desse 12 voltou para o cliente. Então, no final, o aumento realmente aplicado foi inflação. Foi em torno de 9%. O que ficou? Mas o ganho da prealta foi 12%. Nesse ano, se você tem uma inflação, você tem um aumento de preços abaixo da inflação, o que vai, como todo mundo tem que pagar pressão de despesa, o que vai acontecer é que você tem movimentos contrários. Você vai acabar tendo uma redução de desconto no mercado e o efeito que vai ficar para frente é a inflação. Então, no fundo, um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, dependendo do ano, mas basicamente o preço efetivo, ele tende a andar em linha com a inflação.
Eu acho que vai, né, de formatos aqui, né? A Farmazil foi esses 4 anos estudando, vendo, melhorando. É um mercado completamente marginal para a gente, que agora nós estamos prontos, entendemos e podemos começar a pensar em como a gente começa a desenvolver melhor o crescimento nesse mercado, que é um mercado completamente novo para a gente. Estamos prontos para começar a andar com ele. Andar com mais força ou não é uma questão de escolha também. Nós vamos abrir 200 lojas esse ano. Eu não me sinto que se preocupa muito com a estabilidade do processo de abertura. Lembra que eu falei aqui, vocês analistas ouviram muito falar desse negócio de voo de galinha, né? Que o pessoal inventa, vou abrir milhões de lojas, coisa tudo errado. Nós temos um pé no chão, temos um formato Raia, Hidrovazil, que vai muito bem, estamos abrindo com ele, e a Farmazil vai conseguir seu espaço, né, nessa abertura. A saída do Freitas não muda nada, que é normal, já era esperada, já era uma transição natural da companhia. O Raduan toca operações da empresa como um todo, tem mais gente cuidando de Tanovil, tudo mundo sabe, a empresa tem os processos bem claros para poder andar sem problema. Pelo contrário, a empresa ajudou muito para conhecer esse negócio e fez muito bem, estamos com a gente aqui, está fazendo o negócio andar agora.
Agora, também acho que está comentando aqui, é errado pensar em Farmazil, mesmo as bandeiras normais, como unidade de negócio. Então, assim, o Freitas é unido para a operação, claro que é uma contribuição grande no dia a dia, mas a Farmazil é uma iniciativa da empresa. Você tem área comercial envolvida nisso, você tem área de supply chain envolvida nisso, você tem área financeira, você tem toda a empresa trabalhando para a Farmazil. Farmazil não é uma iniciativa de uma área, não é uma business unit, entendeu? Não foi o CEO da Farmazil que saiu, foi o diretor de operações, que saiu de maneira programada.
Tá bom. Não, tá ótimo. Assim, só a questão da margem bruta, eu entendo toda essa dinâmica aí. Me parece efetivamente competitivo, tanto do lado da indústria farmacêutica, né, quanto do lado do varejo, né? Parece que está um pouquinho mais benéfico aí para você ao longo desse ano, né? Eu queria saber se vocês podem falar isso também sobre o impacto da competição também. Na questão da margem, né? Acho que, por exemplo, você comentou aí a questão do consumidor um pouco mais sensível a preço, que isso ajusta no reajuste final, né? Mas, assim, a gente está vendo da indústria também uma maior competitividade. Isso também não pode ajudar vocês aí no ano igual a 2017?
Não, pode ajudar. A conta que eu estou fazendo é essa. A gente sai perdendo, sei lá, 0,5, 0,6, seja o que for, da pré-alta, e nós vamos tentar te pegar de volta um pedaço disso com melhor negociação e com pricing. Então, assim, a gente não espera que a margem bruta apanhe 0,6, por exemplo. A gente espera que ela apanhe menos que isso, porque a gente tem outros ganhos para fazer. Mas a margem bruta não vai empatar, isso é certeza. E para a gente ter alguma chance de empatar, a despesa tem que fazer diferença.
O mercado é extremamente competitivo, né, Guilherme? Se a gente pudesse evitar 100% do preço, seria mais fácil. Tem muita gente evitando o preço também. É junto com os concorrentes, combinar com os russos aqui. Ninguém consegue. É muito difícil falar como é que vai andar. A gente acha que é um ano difícil demais, assim. Que não tem ganho pontual da pré-alta.
Tá bom. Não, tá claro, gente. Obrigado.
Valeu, Guilherme.
O senhor Roberto Brown, da Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, obrigado pela pergunta. Primeiro vocês podiam comentar um pouco sobre o que vocês já aprenderam no novo formato das lojas maiores e como que estão os planos para expandir nesse segmento. E depois também se vocês pudessem comentar um pouco sobre o impacto que vocês esperam para a mudança na regulação que permite a ida de alguns medicamentos de prescrição para OCC, né, que acho que é natural pensar em um aumento de volumes, mas também como é que pode ser isso, o impacto no ticket dos medicamentos, dado que no OCC também pode ser que você tenha maior competição, tá. Tem um número maior de players.
De novo?
Bom, das lojas maiores, como a chamada Cida aqui falando, eu acho que para consolidar esse mercado, está para o nosso plano realmente entender formatos novos. Né? A gente viaja muito para fora, olha, vê o formato, por exemplo, da Boots na Inglaterra, o formato que a gente gosta, a gente acha que tem volume aqui, pode trazer. O que traz formato de loja grande? Traz mais experiência, traz mais possibilidade do cliente conviver com linha de beleza, linha de higiene básica, linha de OTC. Isso está trazendo isso com muita força, principalmente na loja da Paulista, tá? Que é uma loja com grande fluxo. Esse cliente está aprendendo a mexer lá e vai, e parece bem, bem proveitoso para a gente esse formato de futuro, bem produtivo. Dá para abrir muitas lojas dessas no curso? Não acho. Acho que deve ter, o país pode ter mais lojas de tamanho, mas tem que ter pontos muito únicos, né? Não daria para ter um ponto desse, uma loja desse tamanho, num ponto afastado. Tem que ser um lugar que tem muito tráfego de gente, um lugar que a marca é muito conhecida. Então, nós estamos estudando e, com certeza, vamos abrir outras durante o ano. Esse formato ajudou a gente também a melhorar o formato da Super Luxo. Eu falei agora há pouco, nós temos mais 200 lojas que estão nos melhores pontos do país. Pontos para atender a classe alta, realmente. Lá nós estamos investindo também para melhorar. Então, tudo isso a gente vai aprendendo e vai melhorando o dia a dia com o objetivo de melhorar a experiência do consumidor na loja.
E o bacana também da minha história é que na hora que a gente compara a loja que a gente já tinha na Paulista com a loja ampliada, o número, o fluxo de pessoas não foi nada demais, porque já a loja estava lá. Agora, quem está lá gastou mais. Por quê? Porque a gente oferece uma experiência de compra muito melhor, com muito mais variedade de produtos, com muito mais serviço, com muito mais, uma loja mais agradável no fundo. Aí falando do Switch, assim, eu acho que o Switch é uma excelente notícia para o setor. Porque basicamente, um produto que saia de trás do balcão e venha para a gôndola do nosso serviço, a gente monetiza muito melhor o nosso serviço. Então, a condição de compra normalmente sendo uma largada, a gente começa a ter esses produtos fazendo investimentos de trade que vão ajudar a nossa margem, e a gente vai ter ganho de volume na medida que a indústria vai para a TV e começa a gritar, começa a falar do produto. Né? Você viu que é interessante, o Jimmy Carestan, que é um produto quase esquecido, ele veio para o serviço, acho até que legalmente já podia vir, mas ele estava trabalhado com prescrição. E aí a Rocha foi para a mídia, os produtos, o trabalho foi para a mídia, o produto explodiu de vender. Então é um bom exemplo, entendeu? A gente espera ter mais exemplos disso. Agora, eu não acho que isso vai fazer tanta diferença nesse ano, porque você tem uma transição. Então, uma vez que a Anvisa aprova certo especificativo para fazer switch, você tem um tempo de rodar os estoques, de produzir com a embalagem nova. Então, acho que a gente vai começar a ver os primeiros fios, eventualmente, aí no segundo semestre, mas eu acho que isso vai começar a fazer diferença a partir do ano que vem.
Tá ótimo, obrigado.
É só uma notícia.
Perfeito, obrigado.
Obrigado,
senhor. O senhor Gustavo Oliveira, da UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Eugênio Marcílio, tudo bem? Eu tenho a primeira pergunta, é só voltar um pouco no aumento de preço e o que a gente está vendo, ou pelo menos estimando atualmente, que está tendo uma queda de volume. Com aumento de preço um pouco menor a esperado para 2017, você já consegue ver uma possibilidade de melhorar volume ou ter um crescimento de volume dentro das suas farmácias? E com isso, linkando esse ponto, se o volume vier com essas iniciativas que você tem, principalmente de logística, ECD, se você consegue diluir mais os seus custos, e talvez assim, se você tem alguma estimativa do que você espera de diluição de despesa aí para 2017 com essas iniciativas que você está apresentando. Essa é a primeira pergunta. Eu tenho duas follow-ups bem, bem diretas depois.
Tá bom, Gustavo. Vamos falar aí do aumento de preço. No outro lado, a gente consegue entender bem o que acontece. Em medicamento, nada com nada muito acontece. Você tem até algum ganho de unidade por ticket. A gente não tem. Tem sim uma briga de genérico, mais caro com uma barata, mas não tem grande retração no medicamento tajado. E acho que não acontece. A gente, onde sim, vê uma queda aí de algumas unidades com ticket é da perfumaria. A perfumaria não está influenciada por somente de preço, está influenciada pelo repasse que cada fornecedor tiver. Você já tem um ano de economicamente desafiador. O PIB ainda vai estar baixo, o PIB vai talvez começar a virar, mas vai estar baixo. Então acho que começa a poder ter uma melhoria. Mas eu não sei se vai ter alguma tendência muito diferente, não. Eu tendo a achar que isso vai ficar mais para frente, vamos ver. Aí, bom, você perguntou de redução de liquidez também, né? Acho que assim, a gente vê algumas linhas aí promissoras. Em pessoal, nós estamos fazendo muita coisa, mas eu não sei se o que nós estamos fazendo vai ser defesa ou se a gente consegue ter um ganho efetivo. Agora, energia elétrica está caindo de forma importante, tem todo um trabalho em CDs, a gente fez um investimento grande para mudar o patamar de automação do CD do Imbu, que é o nosso principal CD. Então, você tem um grande projeto importante nesse CD, você tem um projeto com a Falcone e outro CD. Então, assim, tem várias linhas aí que a gente vai ter boas notícias. Aluguel, hoje, com o GPM ainda descolado, ele está pressionando, talvez no segundo semestre. Quando agora o dólar cedendo e o GPM cedendo também, acho que é uma questão de tempo que isso acontecer, talvez você consiga ver melhores notícias também no aluguel no segundo semestre. A gente tem contingência trabalhista que vem pressionando e que está fazendo um trabalho estrutural para reduzir de uma forma brutal. Mas eu não acho que cai de um ano para o outro, porque você tem ainda um efeito de certa forma de contingência já constituídas aí. Então, mas enfim, são várias coisas que vão ajudar, seja, algumas pegam esse ano, outras talvez não pegam para frente. São coisas recorrentes, tá? O que a gente sempre faz, sempre tenta fazer. Lógico que num ambiente inflacionário alto, como a gente está vivendo nos últimos dois anos, é muito mais difícil de se concretizar. Com a inflação caindo, essas coisas começam a aparecer no nosso mundo, deve aparecer durante o ano, não um trimestre no outro. A gente acha que o segundo semestre pode ser um pouquinho melhor.
Tá certo. E as duas perguntas pontuais são até falar do que você está falando agora. Na perfumaria, você falou que foi fraqueza em algumas categorias específicas. Eu não escutei quais foram, se eu puder assistir. E também nas contingências trabalhistas, você falou que teve um pico em novembro, que foi seus 10 dias. O que exatamente aconteceu em novembro? Você falou que agora tem talvez alguma coisa recorrente. E se foi específica algum estado ou se alguma coisa mais de dimensão nacional? Só para tentar entender isso também um pouquinho.
Bom, de contingência, assim, a gente veio com uma elevação de contingência que ela vem acontecendo. Então, mesmo fora de novembro, essa é uma linha que me impressionando. Novembro foi mais ainda, e não nenhum fator estrutural não. O que teve, acho que foi alguma aceleração aí de acordos ou de processos. Então, foi algo muito, muito específico, mas foi assim corriqueiro, não foi nada demais. A gente, não tem entrar em detalhes, mas a gente está fazendo mexidas na nossa estrutura de loja que vão reduzir de forma importante no médio prazo a contingência. E de perfumaria, no geral, sempre tem uma categoria pior, outra melhor, a vida é assim, nunca aquilo perfeito crescendo, tá? Gustavo, sempre tem uma. O que a gente percebe nesse ano, diferente do ano passado com muita força, é realmente o sul indica um verão menos quente do que foi no ano passado, que já aconteceu em novembro e dezembro. E aí já começa a entrar. Olha, o resto sempre tem gente querendo pegar uma parte do nosso mercado e vai ter sempre isso no futuro. Não é agora que muda. É o paradoxo é que então, a gente está metido numa crise, todo mundo acha que o dano cosmético vai despencar, que cabelo vai despencar. E não é. A categoria de core, ela ficou muito, muito bem. Onde tem mais dificuldade são categorias massivas de menos valor agregado, mais sensibilidade a preço.
Tá certo. Muito, muito obrigado.
O senhor Luiz Felipe Guanais, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Eugênio. Bom dia, Marcílio. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria entender um pouquinho mais como está a dinâmica de desconto com os fabricantes, né, nesse início de ano, considerando todos os pontos que vocês já comentaram em relação à alta menor de preço de medicamentos a partir de abril e também uma pressão maior de preço em cima dos genéricos. Tá? E a segunda pergunta é um pouco em linha dessa questão de perfumaria, entender também um pouquinho mais se vocês enxergam uma tendência de crescimento, olhando mais para frente, né, das linhas mais sensíveis a preço, considerando a migração que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, da perfumaria para canais como farmácias, em detrimento de outros canais, como venda direta, por exemplo. Obrigado.
Luiz, obrigado aí pela pergunta. Desconto de compra é sempre um embate contínuo. A gente está sempre tentando negociar com seus melhores. É uma relação muito mais de ganha-ganha do que um estilo de negociação mais supermercadista, radical. A gente acha que sempre que a gente tem uma ruptura fornecedora, perde os dois. Então, quando a gente está alinhado, a gente ganha os dois. Então, o trabalho nosso comercial é sim de ter uma filosofia de parceria, sim de fazer coisas sempre sustentáveis, mas é óbvio que discussão de imagem sempre vai existir. E, assim, o nosso desafio é oferecer melhores condições de rentabilização, melhor ROIC no investimento de trade do que o resto do mercado. Acho que a gente vem conseguindo fazer isso. Aí, em relação ao crescimento de massivo, não sei, é difícil visualizar. A gente vê cada vez mais força nas categorias core. Nós estamos fazendo um investimento importante em beleza e saindo super bem. Então, realmente, as categorias que puxam o varejo são essas e também. Eu acho que quando você tiver um mercado mais acirrado, a vida nas categorias básicas vai ser mais difícil. Mas também é nossa obrigação conseguir navegar nesse ambiente. E a perfumaria tem que trazer experiência, tem que trazer coisa nova, nova tecnologia. Então, acho que todos os canais vão ter mais dificuldade de fazer isso do que a gente. Estamos prontos, estamos na ponta para isso. Então, temos que fazer antes de venda direta, temos que fazer antes desse mercado. É isso que nos fez bem nos últimos anos e continua crescendo por causa disso. No massivo, a vida vai ser sempre dura. Tenho certeza disso.
Tá ótimo, pessoal. Só um follow-up rápido em relação a essa questão também da perfumaria. Né, vocês já compartilharam um pouquinho da percepção que tiveram nas big stores, foram inauguradas no final do ano passado. Esse crescimento das categorias de perfumaria, principalmente fora das categorias mais elásticas a preço, pode levar vocês a eventualmente revisar o plano de expansão das big stores, né, aumentando o número desse formato em relação ao total da Hydra Gabriel?
Então, são 200 lojas por ano, no abril desse ano. Nós temos que ter um leque de formatos para poder abrir isso. Nós queremos abrir mais de só, vamos abrir, vai ter uma loja normal para a gente. Né? Nós somos que nem loucos atrás de formato. Lembra, nossa estratégia é de consolidar o mercado no longo prazo, e isso aqui é os formatos na mão. O Big Store é um dos formatos, nós vamos fazer isso. Quantas vão ter? Não sabemos, não é agora, não vamos decidir. Já estamos vendo outras lojas, mas não é uma grande revolução, é parte da revolução que nós estamos fazendo.
Obrigado, pessoal.
O senhor Tobias Stundelin, da Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Mas antes, eu queria fazer um follow-up em relação a essas lojas, porque eu fico um pouco em dúvida. Vocês têm 200 lojas, então vocês estão chamando de super luxo. Essas lojas, vocês estão mudando mix? Ou, na verdade, assim, vocês estão cada vez mais querendo abrir lojas maiores? Porque, se eu me engano, no próprio comentário de desempenho, vocês também estavam falando de lojas de 200 metros quadrados. Então, o que interessa é uma evolução também, o número, a área média das lojas está aumentando, essa é a ideia daqui para frente?
Memória, a área média aumentou nessa Big Store, nós abrimos na Paulista. Abrimos L mais duas, que a gente virou também com Big Store, e vai tudo muito bem. Tá? Isso sim é um formato novo. Nesse formato novo, eu preciso a gente aprender também a trabalhar com uma loja para tentar subir as lojas que nós já temos nesse mercado de super luxo. A gente já faz isso muito bem, que a história do nosso negócio trouxe a isso. Então, nós temos 200 melhores pontos do Brasil na nossa mão, nas melhores esquinas possíveis. Então, nós estamos num processo natural nosso, melhorando ela, e isso vem acontecendo naturalmente, tá? Não vai mudar. Então, qual que é a mensagem que dá com isso? Que faz parte do varejo entender formatos, entender como atender melhor o cliente, entender como você pode estar na frente dos seus concorrentes. E é isso que a gente tenta fazer em todos os momentos.
A questão de tamanho de loja, ela também é muito oportunística. Você fala, pô, nós temos aí essas 200 lojas maravilhosas. É claro, se você tem uma oportunidade de expansão delas de 200 para 300,
dificilmente a gente recusaria. Mas, assim, na maioria dos casos isso não é possível, porque você não tem um imóvel vizinho que te possa anexar, ou você teria um custo maluco de engenharia para fazer isso, ou você teria um problema de legalização, você vai ter dois proprietários diferentes, tem um monte de maneira. De vez em quando dá certo, e a gente consegue, a própria loja paulista é isso, uma expansão, entendeu? Então, mas acho que não há um plano, não é que em Parmazil você vai ter um plano de expansão estruturado, com meta clara, não, aqui é oportunístico, onde surge a oportunidade, e onde a gente acha que faz sentido econômico, a gente avança. E cuidado, nós temos 1.420 lojas maravilhosas. 200 são para o mercado mais super premium, ok? Todas são maravilhosas, nós somos todas. Nós somos pessoas que falam para a gente. A gente gosta de chamar mais do que vende mais. Tá?
Não, para mim está perfeito. Assim, eu acho que essas lojas grandes não mudam nada, dada a base grande que você tem. Mas a pergunta que eu tenho é a seguinte: as lojas que estão abrindo no Nordeste agora, vocês preferem abrir lojas de 200 metros, 200 e poucos metros, ou vocês continuam com uma média de 150, ou realmente caso a caso? Só para entender que na média, mesmo que tem essas duas lojas aí que são testes que vocês estão fazendo, só estou querendo ver se tem alguma indicação. Você já tem sabe que a loja bem, está funcionando bem, por que eu já não posso uma loja maior?
Então, a metragem média nossa continua a mesma, entre 150 e 200, com muito funcionamento, muita conveniência para o cliente. É isso que nós fazemos bem feito. Agora temos que entender isso para nós também. Tá, não mudou nada nisso. Existe uma preferência, se você falar, eu posso falar, se você tem condição de aquele ponto botar uma loja de 200 e não 160, não tem dúvida, ele vai para 200. Mas acho que uma das virtudes do nosso modelo é a adaptabilidade. A gente consegue se adaptar na melhor esquina. É melhor ter 130 metros na melhor esquina do que 300 no meio das esquinas depois, onde o fluxo já está mais lento, onde a rua se cruza, vai na direção oposta. Então, a gente sim quer ter lojas maiores, seja a pressão de categoria, mas a gente não vai abrir mão do meu ponto. Então, essa adaptabilidade é uma das grandes forças do modelo e nós vamos preservá-la.
Entendi. Outra pergunta aqui, rapidinho, Salvino. Falaram muito de gente, né? Quer dizer, falaram muito de gente no Investor Day, falaram muito de esse ano disseminar a cultura, mas também fizeram mudanças, vocês falaram que era no plano de carreira. Você pode dar um pouco mais de informação, o que vocês esperam que isso vai, como é que isso pode refletir no resultado da empresa? Porque tem muito foco, a ênfase agora, um dos grandes pilares é esse. E tem bastante coisa que foi feita na questão de produtividade, de realmente a parte de cargos. Dá para a gente falar alguma coisa esse ano já? Onde vocês querem chegar, digamos, em 2, 3 anos?
O assunto não é chegar num ano, não é um ponto focal. A empresa, o negócio de varejo de combustível, o negócio de capital humano é muito importante. Quem não tem isso na agenda não está fazendo negócio de varejo normal. Você pega todas as empresas vencedoras do varejo nacional, são empresas que enxergam que o diferencial maior dela está no capital humano. A gente foi estabilizando o processo de RH como um todo desde 2014, entendendo que chegamos agora num número muito bom dos processos que a gente quer fazer, na maioria dos projetos que a gente quer fazer. Isso deve gerar uma produtividade para a gente no futuro forte. Lembra que nenhum gerente das nossas lojas vem do mercado. Nós preparamos, treinamos, contratamos a gente internamente, para ele entrar formado num segundo médio, numa faculdade de periferia das grandes cidades, e vai virar gerente em 3 anos aqui com a gente, um modelo muito bem montado. Isso melhora a produtividade do negócio, reduz o turnover e melhora a confiança que a gente tem nas pessoas para poder tocar esse nosso negócio. A pessoa, quando entra na Rádio Brasileira, não entra numa empresa qualquer. Ela entra numa empresa que vai cuidar dela para poder crescer junto com a gente. Eu tenho certeza que isso faz parte da nossa cultura de negócio e vai trazer mais dinheiro para a gente no futuro.
E também, acho que a forma boa de pensar, vou resgatar lá nos tempos de evento, a pirâmide Maslow. Então, a gente começa do funcional. A gente teve toda uma restauração do RH que aconteceu em 2014. A gente tinha um monte de gaps funcionais, de processo que não era redondo, de reposição de gente loja que atrasava, de carteira de trabalho que se perdia. Então, a gente, primeira coisa, a gente pensou funcional. A gente trabalhou no primeiro ano um processo, em fazer a máquina funcionar. No segundo ano, a gente subiu mais um grau lá na pirâmide de Maslow. Então, a gente começou a trabalhar nos programas de treinamento, a gente começou a trabalhar nos programas de liderança. Agora, a gente subiu mais um degrau de disseminar isso mais, com e-commerce, por exemplo. E agora, nós vamos para o top da pirâmide, que é a questão de cultura. Então, assim, essa é uma agenda super intensa da companhia. Vocês vão ter novidades grandes, eu acho, em 3 meses. Mas, assim, há uma agenda de cultura forte
direcionando o nosso plano de trabalho. A gente teve um ano aí que eu chamo de reflexão cultural, que fez uma série de trabalhos, entendeu a nossa essência, né, entendeu os nossos valores, entendeu as nossas aspirações, entender como a gente posiciona aí as nossas marcas aí de drogarias, de produtos, de serviços, e disso tem uma identidade que a gente hoje conhece e que a gente quer fazer nisso, terminar a companhia. A gente quer mudar a forma como as nossas pessoas lá na ponta percebem o trabalho delas, como elas percebem a relação do cliente, como a gente é percebido pelo cliente, pelos outros stakeholders, pela sociedade. Então, tem uma agenda super ambiciosa disso, e isso vai chegar para vocês de uma forma muito clara nos próximos 3 meses. E não me perguntem mais nada sobre isso, por favor.
Eu queria que você passe um pouco para a gente aqui, sempre a gente, mas... Obrigado, Eugênio. A última pergunta que eu queria fazer é o seguinte, que a gente está batendo muito na tecla de que tem 50, 60 basis points de pressão na margem esse ano. Então, assim, só para entender, quando você está falando esse impacto, você assumiu que no ano passado você teve um aumento de 12 contra 6, quer dizer, você teria simulado um aumento de preço 5, 6, que fosse normal, mas você teve 12. Então, na verdade, você teve esse delta que te trouxe esse ganho. Eu só estou tentando entender se o apples to apples, como é que ficaria a margem, entendeu?
Não, é 12 contra 5, né? O aumento de preço está caminhando para 5%. E foi 12. Então você pega o ganho inflacionário, pega 12% vezes o meu estoque do ano passado, pega 5% vezes o meu estoque desse ano, aí você já perdeu 0,5% de margem. Isso é matemática. Não quer dizer que a margem bruta vai cair isso, porque nós vamos trabalhar em outras coisas para minimizar. Mas sim, a margem bruta vai cair alguma coisa. Não vejo como a gente, na margem bruta, tira esse gap inteiro. Então, para ter uma chance de empatar o resultado, que assim, de novo, não é um guidance, mas é o que a gente gostaria de conseguir fazer, a gente precisa diminuir toda a despesa, o que a gente não conseguiu fazer na margem bruta. Então, mas não é um problema desse ano, é um plus que a gente teve no ano passado. Quer dizer, tem que estar feliz com o plus e não triste com esse ano. Se a gente olhar o que vai ser 2017 contra a curva histórica de 15, 14, 13, 12, não, não tem dúvida que vai ser um ano.
Entendi. Beleza, tá ótimo. Obrigado de novo.
Valeu, obrigado.
O senhor Marcos Fora, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom, bom dia, Gênio. Bom dia, Marcelo. Não vou me estender muito mais, o call já está muito longo. Eu só queria que você se aprofundasse um pouco mais na questão do programa de Stock Options. Falaram que ele foi reestruturado, ele foi considerado não pontual agora nesse último trimestre. Como vocês construíram isso? Como isso deve se comportar no longo prazo?
Tá, então vamos ver isso. Nós não temos um programa de stock option. Nós temos um programa de restricted shares. Então, como é que funciona esse programa? A gente tem uma operação, esteve um ano, tem uma performance, tem meta de venda, de EBITDA, tem metas individuais, e daí a gente chega numa performance e chega num bônus. Parte desse bônus é em ação, parte desse bônus é em cash, e tem ainda a opção dos executivos comprarem metade do cash bônus em ações e a meta da companhia. Então, num ano bom, todos os executivos ganham um número relevante de ações. Tá? Essas ações, elas não estão no nome do executivo ainda. Elas foram outorgadas, elas têm um contrato, mas não houve o vesting. O vesting depende dele estar na companhia, de transcorrer o tempo. A gente quer alinhar as pessoas no longo prazo. O que acontece é o seguinte, na hora que o preço da ação sobe, a gente tem um ajuste contábil a fazer naquela remuneração. Então, a gente entregou, está entregando em 2016, em 2017, as ações referentes à performance de 2015. Essas ações são amortizadas dentro de 2016 e o último vest, que é 2020. Mas nesse meio de período, quando a ação tem uma valorização, você tem um ajuste dessa provisão. Quando tem uma desvalorização, pelo contrário, você pode ter uma reversão. Então, se o preço da ação cair, pode ser que a gente tenha um ganho de PPR. Seria muito ruim. Eu prefiro ter uma perda em PPR baseado num desempenho muito bom da ação. E só para também deixar claro, nós não ajustamos isso. Está o resultado integral. Eu estou caracterizando como pontual, mas nós não estamos caracterizando como ajuste. Remuneração é estrutural. Ajustar a remuneração é picaretagem.
Ok, obrigado.
Nada.
O senhor Gustavo Oliveira, da UBS, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Eugênio. Obrigado aí pelo follow-up. São duas perguntas. A primeira é se você pudesse explicar um pouco as mudanças do programa de fidelidade, o que são essas reduções até que foram feitas e como é que muda daqui para frente e qual o impacto estimado
se você também tem que fazer algum ajuste na base dos cartões, alguma coisa que você possa dar para a gente aí de detalhe e de impacto no futuro também. E a segunda pergunta é sobre a 4Deal. Você agora está vendendo na rede inteira, né, os produtos da 4Deal, se a gente entendeu bem. Você acredita que o crescimento deva acelerar ainda mais aí para 2017 e 2018? Qual o impacto disso? E se também esse rollout aí da 4Deal na rede inteira está impactando o seu estoque ou não? Né? Esse aumento de estoque está ligado a alguma coisa com a 4Deal ou não está? Né? São essas perguntas. Obrigado.
Bom, Gustavo, é mastiga, vamos lá para o programa de fidelidade. Estou estudando o programa da Raia, que é quem realmente tinha o programa de fidelidade, não fosse ainda ter na empresa, e estamos fazendo uma revolução nesse programa da Raia, que é a tirada dos pontos e vai entrar em cima do consumo do cliente tem. Nesse negócio, 90% da venda a gente conhece o cliente, sabe realmente o que o cliente consome. Nós queremos usar isso a favor do cliente e da gente, não daquele programa de pontos básico que a companhia aérea faz, que todo mundo faz. Então, o programa vem com muito mais força, tanto do relacionamento do cliente com a gente, com muito mais força em aderência dos tratamentos. E começa a ser usado na Raia agora nesse ano e vai até o final do ano, já está toda a Raia no modelo novo. A Trogazil nunca teve um problema de fidelidade concreto. Tinha um cartão lá que dava alguns benefícios. Nós já lançamos o programa de fidelidade do Brasil no estado aqui, estamos entendendo ele, e ele também vai ser muito parecido com o da Raia, que diz respeito à aderência ao tratamento e a relacionamento com o cliente. Tá? Isso deve acontecer durante o ano todo. Tudo isso, a parte mais dolorosa da mudança, que é a parte de tirar a ponte, já está provisionado no balanço, o Rogério colocou como um não recorrente que nós colocamos aí, e o resto vai vir só ganho para a gente. A gente está esperando um ganho aí, sim, não é agora, mas é a maneira mais inteligente de poder atender esse cliente. Mesmo assim, por trazer uma maior tecnologia disso no mundo, né? A melhor empresa de data science no mundo. Tem funcionado na Índia agora, fazendo conta de algoritmo de como eu posso oferecer o melhor produto para o cliente naquele modelo de programa de fidelidade, que foi o que a Tesla fez nos anos 90, no começo dos anos 2000.
Tá. E na tua família, acho que a pergunta é boa. O que nós fizemos? A gente, usando toda a estrutura da 4Deal, nós passamos a oferecer medicamentos pré na Raia na Drogazil. Então, a gente lançou um serviço chamado Raia Medicamentos Especiais e outro serviço chamado Drogazil Medicamentos Especiais. Então, a gente hoje é a única rede de drogarias do Brasil que consegue atender o paciente, o plano de saúde, o médico e a indústria, a nas suas necessidades. Então, assim, mais do que ser importante para a 4Deal, acho que é importante para a Raia Drogazil fortalecer essa proposta de valor e fortalecer essa prestação de serviço para o cliente. A gente sabe que só na Raia Drogazil encontra isso. A operação está na 4Deal, não está na Raia Drogazil. O que a gente faz, o cliente vai na loja, a gente captura os dados do cliente e da receita dele, o call center liga, como Raia ou como Drogazil, fecha a venda e entrega na casa dele como Raia ou como Drogazil. Mas é o upgrade, o serviço está sendo feito pela 4Deal. Essa venda está indo para a 4Deal. Claro que existe um fim de originação para a Raia Drogazil, mas a venda está indo para a 4Deal. Aí na 4Deal, então não tem estoque disso na Raia Drogazil, não tem mais estoque na 4Deal. Nós estamos só aumentando a eficiência aqui, usando toda a estrutura já existente e dando mais escala para ela. A 4Deal cresceu esse ano quase, acho que mais de 90%, 92%. Não é realista achar que ela vai crescer 90% de novo. A 4Deal vai desacelerar. Mas acho que ela ainda vai entregar nesse ano uma taxa de crescimento robusta. E, de novo, a nossa visão é chegar a 1 bi em, sei lá, 4, 5 anos. É uma aspiração, nem um guide. Acho que é possível, vamos ver se acontece. Mas a gente vai crescer de forma importante, isso é um elemento que ajuda, com certeza. Mas não acho que ele é o elemento de a performance que a gente espera ter.
O estoque dele fica centralizado, é isso que você está falando.
Todo na 4Deal. E é o mesmo estoque existente, não tem um centavo a mais estoque.
Ah, entendi.
Aquela venda fiscalmente é da 4Deal, entendeu?
Tá bem claro. Tá bom, muito obrigado, gente.
Valeu, Gustavo. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogazil para suas considerações finais.
Bom, senhores, só antes da gente falar das considerações, eu queria só mostrar um pouco o calendário de agendas que nossa na página 20, tá? Então, divulgação de resultados vai ser feita ao longo do ano, sempre dentro do mês subsequente, 27 de abril, 27 de julho e 26 de outubro, e a gente tem quatro conferências já no radar com a nossa participação confirmada. A CEO Conference do BTG Pactual aqui em São Paulo, o Latam Consumer Event do Itaú em Londres, 13 e 14 de março, e a Rio 20, 29 e 30 de março em São Paulo, e Bradesco, o Investment Forum, também 4 e 5 de abril em São Paulo. E aí, para a gente encerrar só algumas considerações, acho que qualquer ótica que a gente olha, 2016 foi um ano espetacular para a companhia, foi um ano recorde em todas as dimensões, crescimento de venda, margem, ROIC, ganho de market share. Eu acho que o que isso mostra são o efeito de três coisas atuando juntas. Primeiro, demanda resiliente. Nós estamos num mercado muito defensivo. A gente já passou por alguma crise que prova isso. A gente deve ter o menor déficit do Brasil, eu acredito. Então, essa demanda está lá. A demanda é inelástica. Isso é muito importante. Isso é verdade para nós, é verdade para os nossos concorrentes. Aí entra uma coisa mais específica nossa, que é balanço forte. Num mercado onde o crédito está apertado, num mercado onde os juros estão na estratosfera, onde o spread está na lua, o que acontece? Quem está alavancado tem problema e tem um drain de caixa que vai afetar a performance, que vai afetar o nível de estoque, que vai afetar o número de pessoas em loja. Então o balanço forte nos protege de toda essa balbúrdia aí econômica e nos permite tocar nossa operação, business usual, como se nada tivesse, e aproveitar a fraqueza alheia. E aí se soma a força da execução, a consistência da execução, a melhoria que a gente vem buscando nessa evolução. Então, assim, alguns exemplos claros. A gente vê uma revolução em supply chain. Se a gente pensa índice de, índice de faltas, cash cycle, e perda de estoque são variáveis que supõem, que se neutralizam. É muito difícil você falar, eu vou diminuir falta de produtos, realmente estoque, sobe o ciclo de caixa. Se você fez isso mal, daqui a dois anos explode a sua perda. É assim que o varejo quebra. O varejo quebra no supply chain. O varejo quebra no supply chain e na alavancagem. Certo? A alavancagem vai ser feita no supply chain. Então, a gente conseguiu ao mesmo tempo cair ciclo de caixa, cair falta e cair perda de produto, de uma forma brutal, e isso ao longo de 3, 4 anos. Então, assim, o patamar de execução da companhia hoje é muito diferente do que era no passado. Acho que os nossos números, eles pediram isso. Aí você vai ver, acho que alguém perguntou de redução de pessoas em loja, conseguiu fazer com produtividade. Agora, satisfação de cliente também foi recorde histórico. Então, isso foi feito às custas de produtividade, não às custas de satisfação do cliente. Isso é super importante. E a gente conseguiu no ano avançar em todas as nossas estratégias. Acho que o Marcinho também falou bastante disso. O grande desafio agora em 2017 é a base difícil. Porque se a gente olhar onde a gente está hoje, a gente está muito bem. Em termos absolutos, eles esperam ter um resultado muito bom. Agora, nós temos uma base muito dura. Uma base que começa difícil lá no primeiro tri. Vamos lembrar que teve um pico brutal de zika no primeiro tri do ano passado e teve um ano bissexto, que é um dia de venda a mais. Então, isso é um efeito na venda brutal. Então, já no primeiro tri, a gente se depara com um ponto difícil. E aí, segundo e terceiro tri, a gente se depara com um ganho inflacionário que é brutalmente diferente desse ano. Então, qual que é a nossa agenda? A nossa agenda é produtividade, é diluir despesa sem afetar o cliente. E esperar que a gente, com inflação menor, tá certo? Vá conseguir também boas notícias na despesa. Então, a produtividade é aproveitar essa questão de inflação declinante. E o foco está no longo prazo. Se a gente ganha ou perde 10, 20, 30 bits de margem nesse ano, tanto faz. O que vale é onde nós vamos chegar daqui a 3, 5, 7, 10 anos. Isso é que faz a diferença. As pessoas têm fetiche com o resultado trimestral, o resultado anual, não é isso. 0,10 para cá, 0,10 para lá, no larger scheme of things, não é nada. O que vale realmente é compounding, é ganho sustentado no longo prazo. É isso que move o barco, assim, isso que faz a gente ir pro rumo certo aí. E por fim, vale uma reflexão de consolidação de mercado, é um jogo de resiliência.
A gente vai continuar tendo um ano difícil. O PIB não vai cair de novo, vai começar talvez a crescer um pouquinho, mas vai estar muito baixo ainda, a economia vai estar fria. Os juros estão caindo, está caindo, o spread vai continuar alto, os bancos estão bastante reticentes, todos os bancos têm áreas enormes aí de reestruturação, de special situation, para limpar as bobagens de crédito que fizeram nos últimos anos. Então o banco não está louco para emprestar, o BNDES, assim, toma a mesma ideia, está retraindo. Acabou o TJLP no varejo. Então, acho que tem um cenário aí de dificuldade estrutural que tá colocado. E tem muito concorrente encrencado, que não são os nossos próximos concorrentes. Se a gente olhar, o número 2 está bem, o número 3 está bem, não são esses caras. Já tem várias redes médias, regionais, indipinadas, tem empresa em administração judicial, tem empresa perto disso, tem empresa tentando virar varejista, fazer milagre, achar que você compra dois ativos juntos e vira uma coisa boa e a gente sabe como isso acaba. Então vai ter muita oportunidade de grande market share. E assim, com a consistência na execução, com o balanço forte, onde tiver concorrente fraquejando, nós vamos estar lá e nós vamos aproveitar a oportunidade. Então, acho que o cenário estrutural ainda é muito forte. Por fim, quero agradecer a todos aí pela confiança de vocês, por mais um ano aí com uma base de investidores aí, que a gente considera super diferenciada, tá? Então, obrigado aí pelo nome de todo o nosso mérito, pela confiança, pelo apoio e bom 2017 para todo mundo.
O conference call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.